Reportagem.
Daniela Franco.
Há exatamente um ano, em 11 de janeiro de 2020, a China anunciava a primeira morte por coronavírus. O país enfrentava, desde dezembro de 2019, um surto de uma misteriosa pneumonia viral. Na época, os pouco mais de 40 infectados eram comerciantes ou consumidores de um mercado alimentício de Wuhan, cidade que mais tarde seria declarada como o berço de uma das piores pandemias já enfrentadas. São muitas as dúvidas sobre a doença e seu modo de transmissão. No início de 2020, não se sabia nem que o vírus se transmitia entre humanos. Mas de Wuhan, a doença se propaga rapidamente a várias regiões da China, levando o governo a impor à metrópole de 11 milhões de habitantes um rigoroso lockdown em 23 de janeiro, durante mais de 2 meses. No entanto, outros países asiáticos, como Tailândia, Japão e Coreia do Sul, já anunciavam os primeiros casos de coronavírus. Depois de muita hesitação, em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde decidiu declarar estado de emergência global. Mas é apenas em 11 de fevereiro que a doença ganha um nome oficial: Covid-19. Em todo o mundo, a xenofobia contra chineses vira regra. Nas redes sociais, eles são responsabilizados de terem espalhado a doença pela crença de comerem pratos feitos à base de carne crua de morcego, animal apontado como vetor intermediário do coronavírus. Em fevereiro, o estudante brasileiro Eros Fernandes Martins nos falou de Wuhan sobre esses estereótipos.
Nunca vi carne de cachorro, nada disso. Eu acredito que a maior parte da crença popular sobre a alimentação chinesa é bem estereotipada.
Eu nunca vi essa sopa de morcego. Eu vi alguns vídeos, algumas fotos, só que eu nem imaginava que tinha isso aqui.
Em 24 de fevereiro de 2020, a França registrava os 2 primeiros casos de Covid-19 da Europa. No mesmo dia, a então ministra francesa da Saúde, Agnès Buzyn, minimizava a possibilidade de uma epidemia no país.
O risco de importação de casos de Wuhan à França é moderado, mas atualmente zero, porque a cidade está isolada. E o risco de propagação do vírus à população francesa é muito baixo.
O vírus não conhece fronteiras e se espalha rapidamente, principalmente pelo norte da Itália, a primeira região a impor um lockdown na Europa. Poucos dias depois, o país se torna o epicentro da doença no Velho Continente, como nos contou o correspondente da RFI em Roma, Rafael Belincanta, em 9 de março de 2020.
Os resultados das medidas extremas do governo devem começar a ser sentidos somente nos próximos dias. De acordo com o último boletim da Proteção Civil neste domingo, o número de mortos foi de 133, um total de 366. Os novos casos positivos ao coronavírus chegaram a 1.326, elevando o total para 7.375. Aproximadamente 73% dos óbitos foram registrados na região da Lombardia, cuja capital é Milão e está isolada do resto do país.
Foi apenas em 11 de março que o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou a pandemia.
Há hoje 118 mil casos de Covid-19 em 114 países. 4.291 pessoas perderam suas vidas. Nos próximos dias e semanas, o número de casos, mortes e de países afetados vai subir ainda mais. Por isso, a Covid-19 pode ser caracterizada como uma pandemia.
5 dias depois, o presidente francês Emmanuel Macron anunciava um rígido lockdown de 2 meses. E a França entrava em guerra contra a Covid-19.
Estamos em guerra sanitária, claro. Não estamos lutando nem contra um exército, nem contra um outro país. Mas o inimigo está aqui, invisível e avançando. E isso pede uma mobilização geral.
Enquanto a Europa se fechava e enfrentava uma trágica primavera, a Covid-19 se espalhava pelo mundo. Cidades inteiras ficaram desertas. Foi preciso se adaptar para viver, trabalhar, estudar, para se relacionar. A distância social passou a ser a regra, a máscara, a principal arma. Laboratórios do mundo inteiro lançam uma verdadeira corrida contra o relógio no desenvolvimento de mais de uma centena de vacinas. Paralelamente aos esforços da ciência, surgem as teorias complotistas, regadas à indiferença de alguns líderes. Em abril, a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre o Brasil ter ultrapassado o número de mortos registrado pela China, 5 mil óbitos, chocou o mundo.
Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.
O lockdown traz resultados esperados nos países que insistiram na medida, apesar das fortes críticas sobre a interferência nas liberdades individuais. Em maio, ao anunciar a flexibilização de algumas restrições, o então primeiro-ministro francês Edouard Philippe resume o sentimento da França.
Os resultados são bons no plano sanitário. Mesmo continuando prudentes, as notícias são boas. A liberdade, enfim, vai voltar a ser a regra e a proibição será a exceção.
Constituirá l'exception.
Com o relaxamento das medidas, chega também o temor de uma segunda onda da Covid-19. Em agosto, a Rússia anuncia ter homologado a vacina Sputnik V, enquanto outros laboratórios avançam em seus projetos de imunizantes. No início do outono, no hemisfério norte, a segunda onda chega com força total. Toque de recolher, novos lockdowns, a Europa volta a impor restrições. O movimento antivacina ganha força e um espaço exagerado nas mídias, diz a co-diretora do Observatório da Saúde Mundial, Anne Senequier.
Talvez o erro tenha sido dar muito espaço à desconfiança dos antivacinas. Houve um aumento do ceticismo, mas com o início da campanha de vacinação, estamos finalmente ouvindo pessoas que querem ser vacinadas. E isso é um bom sinal.
No início de dezembro, o Reino Unido se torna o primeiro país a aprovar a vacina da Pfizer-BioNTech, seguido pelos Estados Unidos e a Europa. Na América Latina, quem sai na frente é o Chile, em 16 de dezembro. Há poucos dias foi a vez dos imunizantes da Moderna e da AstraZeneca serem aprovados. Mais de 50 países já começaram a vacinar suas populações. Em Israel, profissionais de saúde brasileiros estão entre os primeiros a serem imunizados, como a assistente social e psicoterapeuta carioca Débora Ehrlich.
Eu acho que assim, no momento que você vê médicos, diretores de departamentos se vacinando, por que você não vai se vacinar, né? Eles entendem muito mais do assunto do que eu. Então eu confio neles. Se eles acreditam na vacina, por que eu não vou acreditar?
Neste 11 de janeiro de 2021, um ano depois da primeira morte por coronavírus na China, o mundo registra quase 90 milhões de casos da doença e quase 2 milhões de óbitos. Duas novas variantes, mais transmissíveis, uma originária do Reino Unido e outra da África do Sul, estão em circulação. Autoridades sanitárias acreditam no poder das vacinas, mas advertem que a batalha contra a pandemia ainda deve monopolizar todo o ano de 2021.